Eu fazia um programa melhor.
Boa tarde.
Estoca, carca. Assim?
Eu fazia um programa melhor.
Melhor como?
Eu fazia um programa melhor que isso aqui.
Faz a tua proposta.
Não, não, eu faria um programa melhor.
Apresenta a proposta.
Não, tu não conseguiu fazer um programa bom, eu faria um programa melhor. Okay. Tu fala por que o programa é bom.
Como é que seria o teu programa melhor?
Eu faria um programa extremamente melhor, muito melhor.
Como é que seria um programa muito melhor que esse?
Eu não preciso falar, eu faria melhor.
Tá, mas...
Eu faria melhor.
O programa é ruim, e o teu programa como é que seria?
Meu programa seria melhor, muito melhor, mil vezes melhor, infinitamente melhor. Extremely
Me dá uma ideia que seria
super
melhor.
Super, ultra...
Não acabou o tempo. Bom, é isso aí, né? Chegamos, hoje é quarta-feira.
Cortaram o microfone.
Cortaram teu microfone. Bem-vindo a Igarapé Açu.
Ah, aniversário da Igarapé Açu hoje.
Igarapé Açu. Tem um zumbidinho no
Ele
meu
não
ouvido.
Achou. A cidade é tão pequena.
Tem, parece o debate da Guaíba.
O Bruno não achou.
É que os caras não tiveram, os caras não trabalham com áudio, não é uma rádio.
O melhor de tudo é que viralizou o debate e tal. O microfone. Vocês viram?
Sim.
Segunda-feira, olha, gente.
Um otário tweetou. Foi só falar, o meu morreu, ó.
Aí, ó.
Fala mal dos caras, fala mal dos caras.
Cortaram o microfone.
Um otário aí viralizou ontem, vocês viram no Twitter?
Qual?
Ah, um otário aí, um otário. Tá envolvido na campanha, não ganhou um real e tá envolvido.
Centavo.
Não ganhou um centavo e tá aí.
4 anos de Eduardo Leite, o bairrista não faturou um centavo.
Tá aí, ai, não tem motivos pra defender. Saiu tudo que é lugar.
Não tenho?
Na Globo News. Cadê a campanha que não viu isso aí? Falta jovem nessa campanha. Falta jovem na campanha do Lula, pra deixar ele um pouquinho mais lá no Podpah, no Flow. Falta jovem junto do Eduardo, só tem velho.
Aliás, o Edu...
Velho não sabe fazer meme. Velho não sabe ver as coisas na internet, não sabe procurar. Cansa esse garrafa. Velho não sabe. Precisa desse otário aqui, ó. É. Esse tonto que não ganha um centavo fazer o troço ficar com 5 milhões de visualizações.
É, eu queria falar isso. O Edu viralizou ontem no Twitter, hein?
Esse é o otário que eu tô falando.
Infelizmente, é o pior das redes sociais, é que a pessoa menos ganha viralizando.
Sim, tu viraliza no Twitter, tu só te incomoda.
É.
Não ganha nada, só te fode.
Eu também viralizei por causa de um print de um TikTok de uma gringa, que é uma namorada que fica em casa, stay at home girlfriend.
Que é o certo, né?
Que ela postou meio que o diário dela, e aí eu tirei o print, o diário dela.
O tipo diário.
Assim, se vocês conhecessem uma pessoa hoje, tá? Hoje.
Sugar Mommy.
Esquece o...
Hello.
E aí a pessoa diz o seguinte...
Sessão terapia.
Júnior Maiká e Rodrigo Cosma. Vocês...
Tu sabe que esse me pega, né?
Eu banco tudo. Eu te banco tudo.
Olha.
Tá? Eu vou trabalhar.
Quando?
E fico em casa.
Quando é que começa?
É o Cabeça Branca.
Quando é que eu começo a ficar em casa? Mas agora! Agora! Vou ler os livros que eu não consigo ler.
Mas eu...
Vou comprar um videogame.
Mas a pessoa... Pá! Mas a pessoa escolhe, tipo, ah, esse final de semana a gente vai pra Itália. Final de semana que vem a gente vai pra Argentina.
Achei que ela fosse escolher. No final de semana eu vou pra Canoas. Pô, pode escolher, se é Itália, a gente pode escolher.
É verdade. Viajar é bom até.
Ele vai escolher. Quando nós vamos pra onde? Pra Marechal Hermes.
Tu toparia de boa?
Quê?
Governador Valadares.
O que eu tinha que fazer? Qual é a função? Macetar?
Macetar.
Ah, depende do shape, né?
Como assim? Se tivesse 62 anos e tivesse um shape legalzinho?
Não, a idade não é problema, porque tem gente...
Qual é o problema? Gordura? Gordofóbico?
Etarista.
É isso que tu tá querendo dizer, que não. Pode ter com a idade que tiver, mas se não tiver
exatamente
o perfil...
Isso. Era exatamente o perfil, isso que eu ia dizer. Tem pessoas
corpinho
com...
Corpinho de violão,
era
tu não aceita.
Era exatamente isso que eu ia dizer. Pessoas com 50, 60 anos... Estão em muito melhor forma física do que
Edu,
eu.
Qual é pra, por
que tem que ter uma química?
O que aconteceu? Alguém tá fazendo isso?
Tem essa pessoa?
Tem essa proposta?
E tá na mesa? Como é que tá? Onde
não,
é que é?
É porque é o seguinte.
É zap?
É porque é o seguinte. Ah. Aliás, essa é uma reunião que eu vou ter hoje à tarde com o Júnior Maiká. Eu cheguei à conclusão hoje de manhã que trabalhando a gente não vai a lugar nenhum.
Ah, mas eu já falei que tem que ter um caixa 2, tem que ter um orçamento secreto, tem que ter um contato aí.
Trabalhar
é pra caixa 2 é simplesmente um negócio contábil.
Tem que ter um vendzap.
Não é crime.
Cara, trabalhar é o sapato apertado que tu tira depois, porque uma hora tu para de trabalhar e aí é o momento que tu fica aliviado e fica feliz. Se tu não trabalha o dia inteiro, também é bom, mas aí tu tem que se ocupar com outra coisa, que acaba sendo trabalho também, porque tu vai ter que fazer alguma
coisa. O Brasa é o país dos herdeiros. O Brasa é o país de quem ganha dinheiro é quem já tem dinheiro.
O herdeiro.
Pra gente ganhar dinheiro, a gente vai ter que ser bom de futebol, bom de música...
É, e ganhar e ser pago não pelo tem, cara que realmente tem
não
dinheiro.
Não tem. Fica transmitindo jogo, Bruno, fazendo, comprando Bruno, equipamento.
Pega, faz um favor pra mim, pega lá no porta-malas do carro, tem uma revista.
Ainda bem que traz o sentido da vida não é ganhar dinheiro, né, Maiká?
Qual é o sentido da vida?
O sentido da vida não é
ganhar dinheiro. É pagar conta.
Eu tô dizendo qual é o não é o sentido da vida.
Dá uma proposta melhor.
Eu quero morar num lugar que não tem Panvel. Ah, ontem deu uma
sentada. Vai ter outro, irmão.
Ontem eu fui lá e deu uma sentada.
Não existe um lugar que não tenha
Porque é filho, tu ou mulher?
Esses dias eu deixei uma peça da minha casa 2 dias sem visitar. Eu voltei e tinha uma Panvel dentro.
Claro.
Exatamente. Olha aqui. É a nossa Starbucks. Olha como a meritocracia funciona, tá? Essa aqui é a revista Forbes.
Ah, quem não é saiu, hein?
Do compra.
É a revista Forbes.
Mas é a Brasa.
É a brasileira, com os brilionários, tá?
Ok. Os BR milionários.
Vamos lá.
É, e aí tu tem o seguinte.
Ah. Concentração de renda.
Número 1.
Não, o número 1 é o...
Não, vai no número 40.
É o Jorge Paulo Leman, que é dono da AB Inbev. É o dono da Ambev, do 3...
Alô, Ambev, dá Mas uma melhor, graninha aí.
O melhor que é o seguinte, ó. Luiz Hermílio de Moraes e família. Henri Armand e família.
Uhum.
É, que mais...
Importação e exportação. Velho da Zan, é tudo. O bisavô Fernando trabalhava com importação Roberto e exportação Salles, de pessoas.
João Moreira Salles. É, Walter Moreira Salles Júnior. José Juninho. Luiz Cutrale Júnior e família.
Os Moreira Salles, pelo menos, eles investem em cultura, né? Tem o.
Tá.
Eles são meio.
Eles dão dinheiro pro BRIC.
Não, eles...
Sim, mas tu recupera isso, né?
Cultura de rico pra rico, né?
Tu sabia que o cinema... Pelo
menos tá ajudando, né?
Sabia que o cinema que tem o nome, ele gera dedução?
É? Pelo menos tem o cinema.
Aí tem o seguinte, ó...
Tem gente que nem isso.
Tem gente que queima livro, né?
Tem um aqui, ó. Tem um gaúcho que é dono do Agibank, que tá ali aqui na lista.
O Agibank é daqui?
Não.
Sabia.
É do Sergipe.
O dono pode ser gaúcho, mas pode estar em São Paulo.
Agibank parece nome de grupo de samba. Age Samba, uma coisa assim.
Mas o que eu tinha visto aqui é o seguinte, tem um...
Agora minha graça é quando vocês estão tomando café falar alguma coisa.
Carlos Wizard e família.
Quem?
Carlos Wizard e família.
Deu uma sumida, né?
É.
And family.
Deu uma vazada.
Aí, que não, ele não é o dono da Wizard mais, né?
A Forbes já tá adiantando, né? Ao invés de botar todo mundo da família, é fulano e família.
É.
Dora Voigt de Assis.
É o pai do João.
Lívia Voigt. Eduardo Voigt. Mariana Voigt. Todos os herdeiros da VEG.
Os Afares estão aí?
O que é a VEG?
Zafaris não são bilionários?
É uma empresa de Santa Catarina que faz de tudo, motor, energia
elétrica. Os Von Tobel estão
elétrica.
Só se conheço esses
bilionários. Tá ali, ó. Acabou de passar ali.
Tem os Von Tobel, que é aqui. João, Jacob, Von Tobel e família.
Turma legal.
Tem poucos gaúchos, cara. O
Ernesto... Gerdau.
A Coca-Cola é uma parada tão rica que até a galera aqui que transporta a Coca-Cola...
Não era só...
transporte. Eles faziam a Coca-Cola.
Eles faziam a Coca-Cola
e também franquia. A chocolate, né?
A Neugbauer.
É, mas agora o bilionário veio da Coca, né? Vem do Charrua.
Não sei. Aliás, o Charrua é só aqui, né?
E também especulação imobiliária, porque quando começa a ganhar dinheiro, daí sim, tu faz um monte de coisa.
Não para mais, né?
Não
para mais.
Eu não sei.
Bota em todos os seus.
Vamos começar o programa?
O pessoal da Grenene tá
Tô
aqui também.
Tô ficando deprimido com isso aí.
Pessoal da Grenene tá aqui. Tu sabe quando é que tem o...
Que isso?
Isso aí é pra botar naquele pé gigante que a gente tem.
Sabe quanto é que tem o maior bilionário brasileiro?
O maior?
Jorge Paulo Leman.
54 mil reais no débito.
72 bilhões.
Caraca!
Gente, vamos...
Reais?
Uma coisa, tá?
Ou dólares?
Reais. Olha só.
Reais.
999.999.999 reais é uma coisa. Ele tem 72 vezes isso.
É muito gostoso.
Aquela diferença do milhão pro bilhão, né? Um milhão de horas são 8 dias.
Milhão de segundos.
Um milhão de segundos.
Um milhão de segundos são 8 horas e 1 bilhão de segundos são, não sei, 180 anos.
Travessia.
Legal, o cara traz a informação 100%.
Vamos?
Vamos.
Aqui, ó, cheio.
Tenho coisas pra falar hoje.
Ó.
Diga. Ó. Começa.
Posso começar, então?
Aham. Uhum.
Assisti ontem o filme 1985.
12 dias e 32 anos.
Agora explica.
Um milhão de segundos equivale a 12 dias.
Tá.
1 bilhão de segundos é 32 anos.
Ah.
É muito, muito, muito mais. Tem um cara que fez com arroz, né?
Esse aqui é o maior bilionário do mundo. Vê se pode. Tipo, o cara não tem 92 anos, não tem nem idade mais pra aproveitar.
O cara mostrou uma vez em Arroz, aí ele pegou... Oh, isso aqui é, né, é 100 mil dólares. Isso aqui é 1 milhão. Isso aqui é 1 bilhão. E isso aqui é o Jeff Bezos, daí ele jogando um negócio de obra.
Uma paeja. Eu assisti o filme ontem, em 1985, com...
Atrasou, hein?
O Darín, né? A Argentina 1985, o nome do filme. É o concorrente da Argentina... O Oscar.
Da revista aí, Branco.
A Argentina.
Eu preciso me inventar.
Não.
A Argentina tá. O cinema argentino é palhaçada, né? É muito forte. O filme padrão. Nada a ver. Nem vem.
Se comer mulher da Bonfim,
nem vem.
Tem que ter visto esses filmes.
Nem vem. E o filme fala sobre algo que não aconteceu no Brasil, né? Que foi o julgamento civil dos militares. Da ditadura?
Sim.
Então eu queria dizer pra todo mundo que...
Aqui não teve, é verdade.
Aqui não teve nenhum errado.
Aqui foi regime militar.
Aqui não fizeram nada errado.
Aqui foi contra-golpe.
Alguns chamam...
Tu conhece algum trabalhador que sofreu na ditadura? Quem? Só vagabundo.
Só vagabundo, que ficava na rua.
O Bial com o Jô.
Aliás, tem uma história clássica, né, de uma batida policial durante a ditadura no morro, né? Num morro no Rio. E quem não tinha carteira assinada tava indo pro Camburão. E aí tinha um mecânico que era conhecido lá. E ele levaram ele junto.
Eu ia pro Camburão, então.
Autônomo.
Eu tenho MEI.
Autônomo, né? O cara não tinha. Tinha nada, né? O cara é mecânico.
Sim.
Se virava. E aí ele tinha uma cadela, uma pastora alemão. E ela cismou de junto e pulou junto pra dentro do Camburão. E aí tem uma foto clássica dos dois descendo. Ela ficou ali e não teve jeito de tirá-la. E aí eles liberaram ele. Mas era assim, né?
Isso aí é muito melhor que dinheiro.
Agora, era vagabundo? Não tinha carteira assinada. Quem não aprontava não ia mal na ditadura. Né?
Duas piscinas e um cachorro isso, que te ama infinitamente.
Aí o filme, né, fala sobre o Darín. Aliás, o Darín, todo mundo fala que só tem um ator na Argentina.
Que
né?
É o Paulo Gustavo da Argentina.
Olha, eu por mim, o Darín fazia todos os personagens do filme. Tipo o Ed Murphy, assim. Ele fazia todos, ele é foda. E o filme fala sobre esse julgamento. A Argentina recupera, eles usam esse termo no filme, né? A Argentina recupera a democracia em 84 e consegue tirar o julgamento dos militares do círculo militar, entendeu? Eles exigiam ser julgados dentro do exército, da aeronáutica, da marinha, e aí... não, eles vão ser julgados civilmente, né?
Claro.
Eu não sei se civilmente existe essa palavra.
Porque o tribunal militar é barbada, né? Ninguém faz nada, só não paga nada, né?
E o Darín faz o Stroessner, né? Julio Stroessner, que é o cara, é o procurador da República, né? O cara que vai acusá-los, né?
É.
E ele bom, enfim.
Bom?
Ah, pra caralho, assim. O filme ele alterna, assim, sabe? Ele tem. Momentos divertidos, assim, mas ele é um filme quando tem os relatos, e aí eles fizeram um negócio, eles misturaram imagens da época, sabe? E gravaram imagens com a estética da época também. Então, às vezes, tu não sabe. Às vezes tu olha e tu vê assim, não, isso aqui é do julgamento real. Aliás, tem, né? Tem no YouTube, tem várias. Tá super documentado. Mas é isso, né? Memória, né? O filme volta. O filme. Não sei quem falou agora. Que existem dois julgamentos, né? O do tribunal e o da memória. E que esse filme faz jus isso aí de novo, né? Porque na Argentina também teve um movimento antivacina, também tem um papinho meio xarope, tipo aqui, né? Então, cara, é um filme da Amazon, filme tem momentos tristes, né? Porque a ditadura foi assim, ó, não tem como comparar a tragédia, né? Mas foi muito sanguinária, 30 mil mortos ou desaparecidos. Sabe, tem um relato de uma mãe que vai dar o testemunho dela no tribunal, que ela pariu o filho no banco de trás, numa viatura, né? Foi presa grávida, torturada grávida, e não deixaram. E ela pariu vendada, amarrada, não deixaram ela segurar a criança, e só deixaram ela segurar a criança depois de ela limpar uma escadaria, depois de parir.
Meu, né? Deus.
Então, assim, foi muito sanguinária. Eu fui num lugar lá na Argentina, quando eu fui lá no Lollapalooza, que é muito citado no filme, que é a ESMA, né? Que é a Escola
Bingo.
Superior, não sei o que, Armada.
Bingo!
Que eles... Oh, que o governo Kirchner... Não, quando vocês falam do She-Hulk, do Homem-Aranha voando pelo espaço, não tem
quando eu fui em Hollywood, eu vi o cartaz
da She-Hulk. Eu não falo do She-Hulk.
Eu não tenho culpa se vocês são idiotas, vão viajar e não aproveitam a vida. Aí eu quero dizer que tem esse passeio lá.
Aproveitar a vida.
É claro que é, aprender. A Cristina Kirchner transformou em museu, né? Um lugar que foi tipo quase um campo de concentração, trabalho forçado. Não parecido, obviamente, não estou comparando. Mas ela transformou isso lá e no final tem, também fala muito sobre esse julgamento, para mostrar como é importante e como o Brasil não fez o que tinha que fazer.
Não
e
fez.
É por isso que a gente tem tanta gente.
Tanto velho brocha.
Falando em ditadura. Mentindo sobre a ditadura, justamente porque o Brasil não puniu, não julgou, não abriu os arquivos, não tem memória, não fala sobre isso, entendeu?
Não fala.
A Argentina, que é um país que fala e que fez alguma coisa no entorno, ainda sofre com isso. Imagina nós, né, que simplesmente fingimos que não existiu. Então eu queria dizer, vocês assistam o filme. O filme é do caralho.
Sim.
O filme é muito bom, é concorrente do Oscar, pode ganhar melhor filme estrangeiro. O Darinha é do caralho. A molecada que tá junto é foda. O cinema argentino é foda. Deixem de bobagem, essas piadas idiotas que eles fazem. Não é petulância gostar de coisa boa.
É.
Tá? Não é petulância.
Não é.
Não, deixa 3 episódios do She-Hulk de lado e vê o filme. Vai te fazer bem.
Pode terminar um e ver outro. Eu, inclusive, eu também queria falar
que
do
Rock. Aliás, o filme argentino, ele conta muito pontos. No esquerdo macho, né?
Claro!
Sim.
Tu vai ali na Casa de Cultura Mário Quintana ver esse filme.
O filme argentino é a Samambaia, a bicicleta.
É
noivado.
Ponto para os homens macho!
E o cartaz de alguma coisa, né? Tem que ter a casa do esquerdo macho tem que ter um cartaz.
Tem!
Tem que ter alguma coisa.
Com uma língua que não é portuguesa.
É um vinil do Caetano.
Ah, o vinil do
Caetano. Uma Samambaia, uma bicicleta.
Playlist do Cadê Tereza.
O cabelinho cacheado, né?
Tem que ter um negocinho do Baco, tem que ter o Lineker.
Não, a gente pode. Tem alguém que pode falar melhor sobre isso aqui.
É, ele ali, ó, tá 100%. É. Inclusive, eu queria só falar também que tem o Rota 66, que também conta a verdade sobre um período muito sombrio na história do Brasil, que em São Paulo tinha uma polícia que basicamente era os vampiros do... Eles saíam pra matar. Eles não queriam saber,
mas só
de
bandido.
Noite. Saíram pra matar de noite, viam alguém... E aqui eles matavam pessoas, escondiam as identidades, jogavam fora a identidade, botavam ele no hospital já morto, fingindo, pra fingir, né, no relatório, que tentaram salvar. E aí botam que o cara tentou matar.
Como é que é? O de listude, exclusão de... Como é que o Bolsonaro queria?
Listude.
Hã? Exclusão de listude, que é o seguinte, o policial pode te matar e não responder por isso, porque ele vai dizer que tu tá fazendo alguma coisa
aqui
ali.
Aqui em Porto Alegre teve torturado e morto, cara.
Teve.
Aqui, ali na...
Não tem o dopinho ali?
Onde era o dopinho?
O Airbnb?
Sim, a história, que viralizou aí faz um mês, dois, que é uma casa que ela ia ser tombada, né? Pelo patrimônio histórico, e aí tu não consegue mexer mais nela, e aí a família que é dona lá, não, na verdade não é esse, né? É um pessoal antes. O que as pessoas fazem? A tua casa vai ser tombada. É. Eles vão lá e desfiguram a casa, entendeu? E depois pagam uma multa altíssima, mas eles desfiguram a casa pra ela não ser tombada, foi o que aconteceu.
Surreal.
E aí virou um Airbnb, que ali foi ali na Santo Antônio, né?
Boa pergunta.
Ou é na Garibaldi?
Não sei.
É uma dessas duas
ruas
do
Bonfim.
Tem uma placa no chão ali o irmão do, se não me engano, o irmão do Nelly Lisboa foi torturado ali. O irmão do Nelly Lisboa foi morto pela ditadura. E ali, no centro, aqui, do lado da gente, teve, né?
Enfim. E não faz muito, né?
Puxei o astral lá pra baixo.
Não, puxou pra baixo, mas é um bom filme pra
assistir. Um baita filme.
Patrocínio.
O cinema...
Posso dar uma...
Aí depois, na sequência, fui ver de novo o negócio do Silvio Santos, cara. Parece que... Parece que tu tá vendo Champions League e tá vendo o campeonato de futebol de cachorro.
Não, que isso, cara.
É inacreditável a diferença.
Tem cachorro que joga bem.
Cara, assim, ó, o troço do Silvio Santos é uma das piores coisas que eu já vi na vida. Uma das piores...
Tu não viu a primeira temporada de Malhação? Façam isso no
My Family Cinema. Primeira temporada.
Façam isso com a vida de vocês. Vai lá no My Family Cinema.
Tem uma cena...
E bota...
Não tem no Google
A
Play?
Primeira temporada de Malhação, que é a que tem o Dado lá, que é do... Que tem a academia. E aí tem... Cara, tem um cara que é o Bolsonaro escrito ali no que é um velho, que eu acho que ele é ex-militar. E aí ele é meio manja-rola dos caras lá da academia. Mas ele é
Quem nunca?
Fortão, sabe? Tipo.
O Pascoalete.
Não, não é Pascoalete, eu vou.
Não,
seu
Pascoalete é pós. Aqui, queridão, fiz a produção do programa pra tu fazer, é 1:30 já.
O
problema é que tu não deu nem patrocínio
baixa
ainda.
Baixa tua bola que a Karina fazia a produção e não ficava enchendo o saco.
Exatamente. Ah, a Karina não tava aqui.
Tu é produtor, tu não é dono.
O produção.
O produtor é.
Não, agora não é sindicato dos produtores agora.
Tem uma cena que ele pega o baú, né? Do pai do Carlos Alberto de Nóbrega, né? Que é o início da fortuna do Silvio Santos.
Que baú?
Ele pega o baú, dá uma manjada no baú. E aí ele vai lá, o Manuel, né? Que é o pai do Carlos Alberto, manda ele lá fechar. E aí ele vai lá, e aí chega uma mulher assim: você não vai fechar o baú? Eu paguei tudo aqui. Olha aqui, eu vou pagar o ano que vem. Uma cena emocionante, sabe? E ele fica olhando assim. E aí, cara, é dantesca a cena. Aí ele: você promete que vai fechar? Ele: não vou fechar. Aí ele. E aí, só que ele vai lá pra fechar o escritório, né? Com os caras, as pessoas não trabalhavam, ele viu que as pessoas não trabalhavam.
Eu vi isso.
É, a pessoa assim: você não vai fechar, eu paguei esse ano e eu vou pagar o ano que vem. E ele, e era uma cena emocionante, a mulher chorando, ele: não. Ela: promete, ele: prometo. E ela: então tá, não sei o quê. Aí ele se vira pros outros e fala assim:
vocês
todos estão fora.
Vocês estão demitidos.
Cara, é assim, ó. É,
bom, bah, é não, bizarro. Ele é bizarro. Ele pega nem... o livro contábil dele, pega.
Aham. Uhum. O Santos fechando DR.
Um absurdo?
Uhum.
São esses números que você tem aqui?
Ah, claro. Vai clássico dormir, diálogo de quem...
Cara, é assim, ó. Eu vou
te
falar.
Sei qual é o problema dos roteiristas no Brasil, mas...
Eu acho que a tua peça de Natal é melhor, Cosmo.
Mas, claro. E uma coisa que eu me irrito muito é isso, sabe? É quando tu tem um momento de negócios em que a coisa mais genérica possível é falada. Porque, geralmente, tu vai falar uma coisa específica. Tem que inventar uma palavra, inventar uma coisa.
Tem uma
não
cena...
pode ser... Ah, esses números estão muito baixos.
Não, é tudo assim. Aí tem uma cena que ele tá no carro com a mulher dele, já velho, né? Que ele tá com problema na garganta e tal. E aí estão falando dele na rádio e ele fala assim: vou comprar essa rádio só pra fechar essa merda. E aí a mulher fala assim: Silvio. Cara, eu vou te falar um negócio,
não, mas
tá?
Mas é muito bom, porque... De novo.
Eu acho que não é culpa dos atores,
é
tá?
Muito
é mal feito.
Bom.
Aparece ele tancando a Hebe.
Em 88... Em 88, tá, o Silvio Santos era dono da segunda maior emissora de TV do Brasil.
É.
Aí ele tá numa casa de classe média, lavando a louça com a mulher e dizendo: pra Miami.
E aí uma hora ela fala assim: tu vai pra Miami pra fazer esse tratamento, nem que tu vá amarrado. E ele: ai, bons tempos. Tipo, insinuando que ela amarrava ele na cama. Ah, vai tomar
posso...
no cu, sabe?
Cara.
Eu tenho mais o que fazer.
Bem, nada. Posso dar uma dica de série? Que eu...
Não.
Eu uso pra dormir. Ó, o microfone da Guaíba. Eu uso pra dormir.
Posso dar uma dica de série que eu comecei ontem?
Lá vem.
E me surpreendeu. Bom, desculpa. Desculpa se eu...
Três séries
mais
é
uma
complicado,
série.
Né?
Desculpa se eu trago qualidade pra esse programa. Eu comecei a ver a série dos criadores do Spotify.
Ah, é sério?
Agora
é filme?
Vale.
Eu tô
começou já?
Eu tô curioso pra ver.
Onde é que tá?
É,
no
Netflix.
Tá na Band.
Netflix. Tá na banca da tua mãe,
tá
tem
na
três
Band.
DVD.
Isso, tá. Vai no sair. SBT depois do Chiquititas. Na Netflix, né? No algum streaming.
Vai sair um também, um filme chamado Roubando Mussolini, tá? Nossa querida Miriam Spritz, ele trouxe com exclusividade...
Mussolini ou Mussolini?
Roubando Mussolini.
Ah, tá.
Em que tinha uma galera tipo 11 Homens do Segredo que roubavam as coisas do Mussolini. E aí tinha todo um plano, né? Como é que eles conseguiam entrar na casa dele e pegar.
Bom, essa série mostra que o gurizão... por que eu gostei tanto, tá? Uhum. Porque mostra que exatamente como é uma startup ou uma empresa
ele
pequena.
Foi rejeitado várias vezes, né?
Ele, na verdade, ele trabalhava numa empresa e o sonho dele era ser programador do Google. E ele tentou. E o Google disse: não, porque tu não tem formação.
Ok.
E aí ele: então ele tá. Desvendou o algoritmo do Google e liberou. Aí o Google ficou puto com ele.
Sim.
Aí a empresa que ele trabalhava disse: bah, cara, tu tem que te adaptar pra trabalhar aqui. Sim. E aí ele se deu um ano...
Ele é fora da lei.
Pra fazer um...
Europeu.
Pra fazer um negócio pra ganhar dinheiro. Ou seja...
programador ganha dinheiro.
Ou seja, um site ou alguma coisa.
Sim, criar algo.
Aí ele criou um negócio, deu certo e aí chegou onde... Aí começou o processo do Spotify. Mas mostra uma coisa que a gente esqueceu com o tempo, que é, cara... Como era difícil tu ouvir música, sei lá, 10, 12 anos atrás.
Ah, é.
Tu tinha que ir no
Break
Bay,
é que
tu tinha que ir no Casato, tu tinha player. Que ir no Emule.
Ah, meu toque tá me atacando.
Com esse barulho?
A tua cabeça... Não, a cabeça do Edu tá quase encaixando nas duas placas ali, ó. Ela tem um lado que ela encaixa direitinho.
Ah, o Edu não, eu já...
Não, pro outro lado, pro outro lado. Vira, olha pro Cosma.
Não é a primeira vez que ele tenta encaixar a
não,
cabeça.
Não, olha pra mim um pouquinho. Aí, mais um pouquinho. Aí, mais um pouquinho, agora pro lado, pra cá. Pra... Aí, não, volta. Volta um pouquinho. Aí, não. Ah, é!
Tá aí.
Encaixou direitinho, ah. Olha ali. Caralho!
Ah, e é do ladinho do sul, né?
Você não sabe a sensação que eu tenho. Uhum. Como eu fico aliviado.
Tá certo. Bom, mas é isso, assistam.
Produção,
eu vou ver. O nome... Frases, Bruno. O nome da série no Brasil é horrível. Acho que é Som na Caixa, mas...
Som na Caixa.
Olha só, o Quase Feliz dessa quarta-feira, 26 de outubro, tem um patrocínio de Betson. É...
Betson!
O Betson que tu pode jogar até Baccarat, que surgiu em 1490, quando o Baccarat italiano foi levado para a França, onde se tornou o jogo favorito dos nobres durante o reinado de Carlos VIII. Eu queria saber jogar pôquer.
Pôquer é fácil. Pôquer é barbada. Pega a listinha do que tem que ter, tem que fazer ali, Royal Flush, Straight Flush, dupla, trio, trinca e vai. Agora, se for jogar por dinheiro, daí tem que aprender.
Não, eu quero jogar por sementes mágicas. Ah. Eu quero jogar por feijão mágico. Óbvio que eu quero jogar por dinheiro.
Quer jogar por dinheiro, porque tu tem testosterona no teu sangue, porque tu gosta de...
Não, cara, porque...
Tô brincando, é, porque eu tô... Na real foi machista que eu falei, né? Dizendo que é uma coisa que... É...
Não,
que o homem...
Pôquer é um jogo que mulher também poderia jogar, claro, se elas soubessem. É... Foi uma piada, gente.
Mentir, ela sabe!
É, Vinícola Aliança, sucos, vinhos e espumantes a partir da agricultura familiar com todo carinho.
É verdade.
O grupo nasceu em 31, no interior de Caxias do Sul, um grupo de 48 imigrantes italianos, produtores de uva.
Grande produção,
que
hein?
Fizeram, como está no nome, uma aliança selada numa farta mesa para cooperar na busca da mais alta qualidade de sucos, vinhos e espumantes. Caralho.
Selaram numa mesa. A aliança.
Que entrega que você tá fazendo.
Tá muito bem, hein?
O nome por trás, a história por trás
do pizzas nome é do artesão com uma seleção de ingredientes de qualidade e preparação diferenciada. Agora você tem uma nova opção em pizza. De novo, continua isso.
É o que vocês colocaram, só adiciono.
Tu não pode melhorar?
Um novo conceito em pizza.
É, dia 8 tem a inauguração da lojinha em Porto Alegre.
Poxa, é verdade.
Tá, nós chegando. Vamos, né?
Eu vou ir.
Vamos. Posso ir pro hoje?
Ó, tia, aquela tia que deu o rolo lá tá no, na lista, ó, a Anitta, da Casa Pernambucanas.
Sim, ela tá.
1,6 bi. Caralho!
Não, ela. Não sei se era uma.
Anitta?
Um, é, que deu o rolo no Fantástico, lembra que tinha uma.
Mas era bi?
Agora tá ali, tá bi.
Ah, a Anitta é bi faz tempo, né? Ela já tinha falado isso.
Lésbica só. Hoje na história, hoje é dia.
Preconceito, show!
Da adesão do território de Jammu e Caxemira.
É mentira, é mentira.
Que celebra a junção ao domínio da Índia em 1947.
O
que é isso, cara?
Eles comemoram quando eles se juntaram com a Índia, um território que tava ali, né? Tava pela
zona. É a famosa Xíndia, né?
Entraram, encaixaram como USB, como a cabeça do Edu na placa e decidiram fazer um dia. Caralho. Ali é o feriado, entendeu? Lá nesse lugar agora tá rolando
um... Tem um lado do cabelo que encaixa direitinho na ali, placa. Ó. Ali, ó, Vale de Shaxgan.
Pô, pegou um pedaço bom ali.
A China é muito grande, né? Pode distribuir um pedacinho de terra pra rapaziada.
Hoje também é dia de Angan, feriado na República de Nauru, país insular da Oceania, que celebra sua população ter conseguido bater a meta de 1.500 habitantes duas vezes.
Isso é tudo mentira. Eles morriam a gente e não pode baixar de 1.500, porque eles
pensam que é
a morte de um povo.
Eles têm
e
toque.
Aí quando aí rola a orgia, né? Não sei o que rola, mas...
Vamos lá. É isso aí.
Dia de Angan, comemora que eles não vão desaparecer.
Podia ser de Ansan, de Oxum e
podia etc. ser, tá. Mas é a Oceania, né?
Tu vê só. Dia de São Quadragésimos.
É. Não.
Mártir
não.
Italiano medieval que foi descontinuado, um ex-santo.
Um ex-santo. Ele tava nos livros dos mártires de Roma e do dia pro outro parou de estar.
Então, a igreja não mistura com política.
São Quadragésimos.
Hoje também é o dia da visibilidade intersexual. O que, que é isso?
Visibilidade intersexual.
O que é o intersexual?
Intersexual é um gênero fluido.
Como assim?
A pessoa
continua?
Vai pra lá e pra cá quando quer. E é verdade, é fluido.
Promíscuo.
Eu não sei porque essa pá, vai longe, né, as coisas. Deve ser por cima. Por cima é isso.
Tem muita coisa rolando.
Ou não é isso por cima também. Alguém vai explicar no superchat.
Hoje também, olha só que coisa interessante. É dia do trabalhador da construção civil.
É! Um abraço pro meu sogro, seu Mauri.
Abraço pro Rogerião.
Fez todas as casas do Baixo Vale lá.
Jovem Dionísio.
Abaixo pro Hector.
Hoje também é dia nacional pelo Passe Livre Brasil.
É, importante, né? Tá chegando aí o dia de novo, né? Domingueira, todo mundo pegando seu busão pra votar. Tá na hora de Jair, tá na hora de Jair. Ah, ah. já ir embora, arruma as tuas malas, cara, dá no pé e vai embora. Gente, eu aprendi a segunda parte da letra.
A gente não é um programa político.
Eu
não...
sou, queridão. Aqui eu sou faz... o...
Eu vou cravar. Eu vou votar no 17.
Eu ia votar no...
Esse fio aqui. Tem que trocar esse fio.
Tem pouco tempo, né, pra fazer isso.
É que encosta, ele morre. Tá igual o debate do Arlete.
Eu ia votar no Lula.
Qual é a sua proposta, candidato?
Mas eu vi o...
Melhor que a sua.
Like na live.
Eu vi o...
Muito melhor.
O vídeo da Maria Casadevall fazendo assim. Eu disse, não, deixa o Bolsonaro.
Aliás,
Bolsonaro
eu... Ah, vocês viram o vídeo dos globais?
Vi, por mais que a campanha do Lula tente, eu não vou votar no Bolsonaro. Eles estão tentando.
Ô, Maca, o Gregório tava. Cara. O Gregório.
Quando eu vi o Gregório do Vivier, eu já falei assim. Cara, ele. O dedinho já foi pro 2.
Cara, sabe o que é estranho? Ele falava que, né, tem muito apresentador de talk show que tá falando bem do Biden, né? Tipo, tá defendendo o Biden. E antes ele só falava mal do Trump. E ele falou meio assim. Porra, mas os caras não fingem que o Biden é um santo. É. Eu tô imaginando então que eu vou ter que fazer a mesma coisa quando o Lula foi eleito. Ele já tá nessa vibe.
É que o Gregório do Vivier, você sabe, né? Ele é comunista, né?
Não, tá ótimo. O problema é que ele também tem um programa que...
Ele é comunista. Que é o comunista do Leblon,
é tipo
que é o mais
Kobe,
gostoso.
Exatamente. É tipo o John Oliver, tá fazendo...
O comunista do Leblon,
exatamente. Exatamente. Ele é comunista,
mas tudo bem,
né?
Tudo bem.
Ele tem uma herancinha ali, ele já ficou milionário, né? Porque ele já saiu com...
Tipo assim, andado. Paulo Vieira, Marcelo Diné, eu entenderia se estivesse nesse vídeo. Agora o Gregório, como ele é
eu tenho
jornalista
da,
de Infonews e tal.
Eu tenho inveja da casa do Marcelo Diné. Vocês já viram a casa do Marcelo
Diné? Não vi.
Porra.
Sim, eu acho que
tem pessoal, a vista bonita?
Acho que tem um pessoal da Globo ali que não foi autorizado.
Bota aí, Bruno, a casa do Marcelo Diné no telão aí.
É só no Instagram dele que tem.
Falando em foto de casa, sabiam do efeito Martha Stewart? Já falei aqui, né? Do efeito Martha Stewart? Ela tinha o site, as fotos da casa dela, da mansão dela, estavam num site que era super pouco acessado, né? Pelo menos as fotos dela.
Uhum.
E ela botou na justiça pra tirarem as fotos dela.
Uhum.
E aí.
Não é Martha Stewart, é Barbra Streisand.
Barbra Streisand.
Efeito Martha Stewart. É verdade, é que eu confundo as duas porque o nome rima. E aí.
Inclusive,
mas
tem...
talvez seja Martha Stewart.
Não, é Barbra Streisand.
Tá. E aí foi a parte mais acessada do site por semanas. Todo mundo viu a casa dela.
Tá bom. Isso. Legal, Cosmo.
Legal. É que eu gosto de efeitos.
Tu interrompeu pra isso.
Não, eu não tô interrompendo nada.
Achamos um defensor do Gregório do Vivier.
Quem?
Direto de Bagé.
Quem?
Vamos, vai lá.
Nosso
querido.
Ah, olha só.
Tudo bem.
O pessoal reclamou que a gente tá muito tempo sem ler os comentários do pessoal que nos
concordo,
assiste.
Concordo.
E é um erro nosso. Então vamos lá.
E tu nunca manda um e-mail nosso também, né? contato@quasefeliz.com.br.
Não. Exatamente.
Não é esse.
Intersexual, segundo Davi Campos, é quem se relaciona só com torcedores de times como Inter de Porto Alegre, Inter de Milão e Inter de Limeira.
Ah, verdade.
O Gabriel Chaplin disse que depois do prêmio Multishow ele quase votou no 22.
Com gente do Banco Inter.
É, verdade.
O Adnet tá reformando o Santiago Bernabéu. É, verdade.
Tá bom.
Nas rapidinhas, tá?
Vai.
Tem o Onyx versus Leite com risadas do Chaves. Que...
Adoraria colocar aqui. Adoraria. É o momento de tirateima. Aquele momento de tirateima. Querido.
Tem aí, Bruno?
Vai ter que fazer um esquema. Vai ter que fazer um esquema. Não, ele não
tá. Então deixa,
tá
não, então deixa.
Não, ele pode botar depois.
No quadro Como é Bom Ser Nerd, a Apple confirma que o USB-C está chegando ao iPhone. O que houve?
Não tem mais escolha, né? Eles já viram que
o carregador?
Problema, dá mais problema eles quererem manter o Lightning deles do que colocar o USB-C e aí parar de ser processado por toda a Europa, Brasil. Porque todo mundo quer, né? E assim, é ecológico, né? Tu ter um cabo universal. Que funciona em Xiaomi, funciona no
Tem um
no
pessoal
Google.
Que tá... Eu li um troço, não sei se é verdade. Tem um pessoal que tá ganhando dinheiro porque comprou o iPhone sem carregador. Tá tendo uma reparação? Isso é fake
class
news
action.
Ou é verdade?
Não sei, mas acho que pode ser.
Tinha um pessoal ganhando aí, acho que R$300. Tinha que cadastrar a nota e não sei o quê.
Tem que ir lá, tem que ir atrás.
Vai dar um carregadorzinho bom.
300 pila, não vou.
Tá. tá. O Ike Batista.
Não, mas eu
tá bom.
O Paulo Leman. O Amoage, que era o segundo homem mais sujo do mundo, morreu.
Morreu.
O primeiro tá tentando a reeleição.
Exatamente.
Meses após tomar banho.
Meses depois de tomar seu primeiro banho aos 89 anos.
Ele morreu aos 89 anos e tomou banho um poucos meses antes.
Mas
esse é o cara.
Água enferruja, né? Banho mata.
Ele ficou 60 anos sem tomar banho. E bateu o recorde do cara que ficou 30.
Ah, falou em água, lembrei. Teve um...
Mas a partir do momento para, né, de feder mais. Né?
Quantos anos ele ficou sem tomar banho?
Ele ficou 60 anos sem tomar banho.
Falou em água, lembrei que no filme ontem, né? Um cara dá um depoimento dele, ele tomou tanto choque na ditadura, no, sendo torturado na Argentina, que ele não conseguia tomar água depois de um tempo. Que ele, tá, ele ficou eletrificado.
Ai. Sério? Foi, quase o X-Men.
Meu, é foda, é pesado. É foda, foda, foi foda.
Mas do choque virava o...
Dando uma Vai, Edu!
Fazer piada. O Kanye West perdeu 1.5 bi pelos comentários antissemitas.
Sim.
E saiu da lista de bilionários da Forbes.
Saiu da... As lojas estão tirando... Não sei se volta. As lojas estão tirando todos os produtos, né, ligados a ele e tal. Porque ele... Aliás, o tênis, né? Os tênis já são um ativo, né? Uma commodity, né?
Esses caras aí só rogam.
Tem gente que tem, tá comprando tênis aí e nem tira da caixa. Tipo, sim, né? Valoriza muito. Agora, quem tem o Yeezy, né? Que é o tênis dele, que provavelmente não vai mais ser vendido. Aliás, não parece que não vai. As lojas... A Foot Locker, que é uma loja famosa.
Ele vai entrar outro nome e vai vender online direto.
É, mas aí tem que achar quem vai fazer, né?
Ah, vai ter muita gente querendo comprar tênis dele.
Vai ter.
Não, mas...
Os sneakerheads, tá, não
só, eu só queria dizer que quem tem o tênis, ou, né, enfim, virou uma commodity, virou um ativo, né? Virou. Que não vai ter mais.
É, que nem figurinha do comum. Inclusive vai sair um filme novo agora, tá sendo gravado, escrito um filme dos mesmos caras que fizeram aquele filme do Adam Sandler, aquele de drama, em que ele vende joias.
Os irmãos Safdie.
Eles vão fazer um filme sobre o mundo das figurinhas de alto valor, as figurinhas raras de... De cards raros,
tem
de
Pokémon. Tem que ser o trouxa.
Eles têm...
Vamos abrir, vamos falar sério.
Ué, vocês não gostam de camiseta de
isso
time?
Vira commodity, cara.
Tem que ser... Tem que ser muito trouxa. Não, o cara tem que
não
ser
é,
muito trouxa.
Não. Ah, Mike, tu não, vai entender não, isso, cara. Não. Pelo amor de Deus.
Só um pouquinho.
Valor agregado do negócio. O negócio é 10,60, raro. As pessoas não leilou um instrumento, camisa.
Não é da década de 60.
É uma...
Não. São figurinhas de agora, de Pokémon.
É, isso aí.
Pokébola.
Ah, mas também...
Ah, para.
É, tem umas que são edições muito
limitadas.
Olha a
minha figurinha rara aqui, ó. Ô, meu.
Não.
Ô, meu.
Tá errado, desculpa.
600 pila, minha figurinha.
Falou o cara que jogou isso aqui. Olha, eu coloquei uma camiseta aqui assinada pelos jogadores. E aí é o presente favorito
porque
dele.
Porque fizeram parte da história.
Mas eu não tô dizendo
tu não vai comparar uma figurinha dessas com uma camiseta do cara que marcou o primeiro gol que o Grêmio sofreu na arena.
O que eu tô comparando a noção de dar valor a um objeto, a uma coisa.
Mas é uma figurinha, irmão.
É, tudo bem.
Tu pode reimprimir ela que ela vai continuar sendo a mesma coisa.
Esse 1,5 bilhão do pessoal da família da Gol é pra cada ou eles estão dividindo esse 1,5 bilhão?
E o álbum da Copa
é porque eles têm 1,5 bilhão.
Eu acho que é pra família.
É 1,5 pra cada?
Estrogou, meu leque.
Tem 4 da Gol aqui, ó. Tem o Constantino, o Henrique, o Joaquim. Tira o dedo!
Cada um tem um pouco, tu acha que ia ser o quê?
Constantino, 1, 2, 3, 4. A Gol vale 6 bi, então, é isso?
Olha, é isso aí.
Ah, tá. É isso que eu queria saber. Não, é que eu achei que eles dividissem, 1,5 valia pra todos ali.
Daí eles não seriam bilionários, né?
Tá, também. Então vale 6, a Gol vale 6,
é isso? A lista é de bilionários.
Tá, mas tu não entendeu o que eu quiser.
Se dividir por 6, cada um teria 300 milhões e eles não seriam bilionários.
Tu tá torrando teu cérebro buscando coisa pro Eduardo Leite Graça e tu tá deixando de perder a capacidade de entender as coisas. Não entendeu o que
eu
dizer?
Dono de companhia aérea.
Foi estúpido o que eu disse? Foi estúpido o que eu disse. Mas tu não entendeu o meu ponto.
Sabe qual é a melhor, a forma mais fácil de se tornar um milionário?
Não é achando vídeo pro Eduardo Leite Graça no Twitter.
Perdendo dinheiro.
Não, é tu se tornar um bilionário. Comprar uma empresa de aviação.
Aí exatamente. É muito difícil ganhar dinheiro com aviação. Por isso que a dor de cabeça vale. Então o cara que é companhia aérea merece ser rico.
Cara, tem uma pauta aqui que eu não consigo entender, que foi o Cosma que colocou aqui. Mas tudo bem.
Lá vem.
O CBF afasta árbitros de Flamengo e Santos após polêmica em pênalti que gerou gol.
Era a mais lida do UOL. É um dos lugares que eu vou ver no UOL mais lidas, né? Pra ver o que mais despertou atenção nas pessoas.
Explica.
E aí, o que aconteceu? Rolou um jogo ontem, um jogo
clássico.
Qual jogo? Dois times muito grandes.
Quais times?
Aqueles que... Um é o Flamengo.
Tá.
O outro não é o Flamengo, mas é um parecido.
Sim.
Que é meio que o esquema ali.
São Paulo.
São Paulo, que é o grande time, né? Que jogou vários mundiais, aquela coisa. Sim. E aí rolou um VAR e o cara disse que não tinha rolado nenhuma infração.
Uhum.
Mas aí viram o VAR do VAR e tinha rolado a infração. E aí ficou muito estranho que ele não deu, entendeu?
Claro.
E aí tu sabe como é que é, né? Aí vem aquela memória fantasma da máfia do apito. E aí já acham que essa parada. Sim. E prenderam o cara, né? Botaram ele na prisão, na federal ali. Tô brincando.
Beleza. Não, foi assim, ó.
Não prenderam ninguém.
O Santos tá indignado que ele...
Ah, o Santos.
Foi um lance de pênalti, né? E o juiz não deu. E na sequência, na sequência do lance, saiu o gol do Flamengo. Ou seja, o Santos foi... duplamente prejudicado, porque era um pênalti ao seu favor, que não foi revisado, E que.
Olha
e,
a sequência
e
do
E aí,
lance.
Na sequência, o Flamengo fez o gol, entendeu? No mesmo lance. Era isso pra ter é foda. Não valido o gol do Flamengo e pênalti dado pro pênalti pro
esse juiz não é nenhum santo.
O Matheus Reis diz que tem outro objeto aqui que é de colecionador, que é o ar-condicionado Nego Di.
que tá.
Não pode tirar da caixa, hein?
Gera um valor agregado.
Até porque se tira da caixa, fica um tijolo. Tô brincando.
Na pesquisa Genial Quest, Lula tem 52% dos votos válidos e Bolsonaro 47,9%. 52,1, 47,9. Tá decidido, Maiká?
Não.
Tá na hora de já ir embora. Até domingo eu tava com medo, tá? Mas agora eu acho que é só uma questão de não ter nenhum cataclisma. E o celular, aquele do louco, hein? Foi pego, hein? Mas é fake news. Eu sei, mas... Tá, eu nem sabia dessa história.
É bobiça.
É isso que eu achei muito louco.
Eu preciso compartilhar um medo que eu tenho. Tá na hora de já ir. Posso?
Claro.
Eu acho que... Tá sendo muito válido o trabalho do Janones de equilibrar o jogo agora.
Claro, claro.
Tem que ter um
maluquinho.
Tem limite,
but,
né?
Tem que ter um Padre Kelmon.
Depois da eleição, a gente tem que dar a seguradinha, né?
Não, isso aí... Depois que tu alimenta a fera, meu amigo. Não.
É a
alma sendo vendida, né, galera? Não tem o que fazer. Acho que não tem mais volta.
Como é que vai ficar depois?
Se tá equilibrado, é equilibrado, né? Daí fica a volta a ser como era antes, talvez, né?
Mas eu não digo a questão do equilíbrio. Eu digo assim, tipo... Tá, acabou a eleição, a gente vai parar de mentir,
não,
né?
Não! Agora eles sentiram o gostinho.
Não é carta branca,
eles
né?
Eles sentiram o gostinho da máquina. Não digo Lula, tá? Falando Janones e a turma Baixo Clero. Eles
porque
vão...
a esquerda... Porque por muito tempo foi cirandeira, agora ela descobriu que ela também pode mentir adoidado e criar uma realidade paralela como a direita. Aí eu tô com um certo receio...
Mas acho que não.
De que esse poder vai ser usado pro mal. Acho que não.
Mas
né?
O importante é que tá os dois lados sendo tão... Não é importante isso. A gente sabe que nunca vai... A eleição nunca vai ser uma briga de duas pessoas bonzinhas, né? Agora, se um lado é mais... faz métodos que o outro nem sabia que existiam pra ganhar votos, e o outro lado só aprende depois e aí começa a fazer, o campo fica um pouquinho mais, né? Como é que faz quando pega um pano no campo?
A sorte do Lula é que...
O terreno fica mais plano. Mas
eu,
é isso.
Eu acho que eles vão se bochar no debate da Globo. O Papa Francisco, comunista, mandou uma mensagem ao Brasil que Nossa Senhora Aparecida livre o brasileiro do ódio, intolerância e violência.
Toma.
Nossa, cravou 13 ali com... não vou declarar voto.
Só voltando ali no nosso,
em nome do Pai,
do Janones. só voltando ali no Janones.
O Papa disse o seguinte, não, olha só, não vou interferir na eleição, mas agora são 13 mandamentos.
Né, e todo mundo sabe a Transcendentíssima Trindade aqui, ó. A pirâmide, Deus, Pai.
E aí?
Só voltando aí no Janones, não é carta branca, né? Não é carta branca. Se ganhar também, tem que ficar de olho, né? O PT fez um monte de cagada.
Alô, Janones.
Agora o Pedro. Agora o Pedrão. Que o do Viviane, que é do campeão. Então, o Pedrão é fã de político, né?
Que é a pior raça, né?
É a pior raça.
Tu não pode ser fã de político.
É a pior raça.
Tu não pode ficar defendendo político, a não ser que seja o Eduardo Leite, obviamente. Mas tu não pode ficar defendendo político.
Tu não pode passar o dia no Twitter procurando coisa pros outros de graça, né?
O Pedro é doentinho.
Tem gente ganhando milhões pra isso, né, Eduardo? Mas eu queria dizer que não é carta branca, né? O PT fez um monte de cagada também. O segundo governo da Dilma foi uma merda. Né? Que foi uma bosta, verdadeira bosta.
Não deixaram ela governar.
Tá bom. Ela tirou muita gente que era muito importante. Por isso que aconteceu
então,
isso.
Eu acho assim, ó. Eu acho que o momento...
Falar mal da mãe Dilma, de mãe.
O momento pedir essa união, né? Dos poderes, acho
o
que...
O Peta, assim, ó.
Tem junções ali bem emblemáticas, né? Fernando Henrique, a Simone... Aliás, a Simone Tebet, eu acho que...
Não, juntou os Vingadores. Juntou os Vingadores contra o Thanos.
É verdade.
A Simone Tebet migrou, acho que 80% dos votos dela pro Lula.
Exato.
Que é muita coisa.
É, porque ela foi lá e ficou, né?
Que pode ser, pode ser o diferencial dessa campanha.
Pode.
E pra mostrar a importância, porque assim, a gente chegou num momento que os caras não estão mais nem aí, né?
É
rádio que não veicula, eles tiro na polícia, os caras, eles vão... Ainda tem mais 2, 3 dias de maluquice aí, né?
Outra
tem
informação,
debate,
tá?
Sexta, não sei o quê. Acho que esse debate é muito importante da sexta, tá? Porque eles não vão fazer cagada pra não ter que explicar lá no dia. Então acho que o sábado vai ter uma grande cagada. Mas assim, acho que o momento pedia essa união, né? Essa junção, esse megazord da política. Só que depois, velho... Depois tem... Claro, tem um passivo fudido, né? Os caras torraram dinheiro com orçamento secreto, com um monte de coisa.
Não
tem,
importa.
Tem um monte de coisa pra explicar. Agora, vai, tem que ser um governo... O principal ponto desse governo, do, se o Lula vencer, na minha opinião, é, primeiro, ajeitar a casa, né? Botar as coisas em ordem, principalmente economicamente. E segundo, né? Construir um caminho pra 2026, onde a gente possa ter diálogo, né?
Faltou o segundo passo, não é esse, não.
O
segundo passo é dizer que tirar o sigilo. Quer a fofoca, eu quero fofoca.
Ah, não, isso aí eles têm que pagar. A primeira coisa que eles têm que pagar é o negócio da vacina. Primeira... Puta!
Primeira puta!
Primeira... Eu vou tocar fogo nesse fio hoje. Cara, encostei com a caneta.
É só consertar. Oh. Faz 30 dias que tá ruim.
Não, parte técnica não é arrumando. A minha parte é
outra. Só trocar o cabo.
Me diz como é que tu vai arrumar.
Qual é a tua proposta pra arrumar?
Muito melhor que a de vocês.
Então, qual é a proposta pra arrumar?
Fala aí qual é
a proposta. Melhor que a de vocês.
Ah, tá certo. Olha só, mais um
não
dado.
Não vou falar de uma proposta que é a sua. Eu tenho a minha.
Eu tenho dados aqui, tá? Da IPEC, tá? Se votassem só homens, Lula venceria por 51-49.
Bolsonaro.
Quase ali, né?
Provavelmente se votassem só homem, o Bolsonaro ganhava.
Tá.
Se votassem só 49, não brancos, o Bolsonaro ganhava.
Deixa eu falar aqui, meu. Se votasse só mulheres, seria 56-54 pro Lula. Se mulher fosse só votar. Os brancos, 53 pro Bolsonaro. Obrigado, brancos. Né? Se votassem só os negros, Lula levaria por 60-40. Eu acho assim, ó, tem que votar só negro. Mulher negra. Só mulher preta vota. Pronto, acabou.
Não, eu acho interessante, é o cara que...
Por tem... 20 anos, só mulher preta pode votar.
É o cara que acabou. Tem o golzinho e vota no Bolsonaro. E eu não tô achando ruim ele ter um gol. Eu tô achando ele se alinhar às ideias do patrão dele, que só quer fuder com ele.
É. Não, mas assim, como é o dono da Gol, eu acho que ele é bilionário.
Não, não é
então
isso.
Não é essa.
É outra coisa.
O dono da empresa, os funcionários da van, tá?
Tem,
o dono da van diz o seguinte, olha só. Vocês têm que votar no Bolsonaro.
Sim, ele diz aí isso por benefício próprio, tá?
Aí tu fica pensando assim...
Só que o cara de renda baixa que tá votando no Bolsonaro, ele não tá votando por causa do patrão dele. Ele tá votando por outros motivos.
Qual?
Ele não gosta de gay, ele quer arma...
Alguém gosta? Foi uma piada, gente.
É, alienação, acho.
Foi uma piada, gente.
Tá, muda a pauta, chega de política.
Vamos lá. Outra pauta.
Tem uma pauta melhor?
Tem, mas eu não vou discutir a pauta de vocês.
Dá a tua pauta.
A minha é melhor. Muito melhor. Agora eu vou fazer o barulho no microfone. Cara.
Ah, os cara não tinham a mínima ideia que aquilo ali poderia servir pra alguma coisa. Nem o áudio eles cuidaram.
Ai, meu Deus.
Não tinha. Sabe por quê? Porque tem uma campanha ganhando uma fortuna pra fazer isso e não faz. Aí o tonto vai lá e faz de graça.
É por princípios.
É princípios.
É por valores.
É valores.
Jovem viraliza ao mostrar vingança criativa contra ex-namorado após descobrir traição. Vai, Cosmo.
Olha só, o que aconteceu, né? Saiu um vídeo...
Só me explicar rapidinho, por que a gente tá com esse fundo aí?
Porque é o aniversário da cidade que tu nem falou, né? Que é o aniversário da cidade de Guarapé-Açu e Coatigá.
Mas é na puta que pariu isso aí lá no
Pará. Ah, ele que botou, deixa a liberdade editorial do editor é acima de qualquer uma daqui.
Tá, o que que ele fez? Qual foi a vingança?
A vingança foi o seguinte, tá? Tinha uma guria que descobriu que foi traída, o namorado ia fazer uma festa na piscina e elas decidiram, sem saber como esvaziar uma piscina, eu acho, ou sem ter acesso a esvaziar a piscina, decidiram antes da festa rolar esvaziar com baldes e viralizaram no TikTok. Eu não sei como, porque olha, tem que ter muita vontade pra esvaziar uma piscina com balde. Mas foi pelo menos, pelo que eu entendi, foi o que aconteceu. Então tá aí, ela, né? O vídeo já teve 19 milhões de visualizações.
Eu não acredito em nada que acontece no TikTok.
E é aqui, ó. Nós descobrimos que o namorado dela traía.
É a maior fábrica de mentira. É tudo fake no TikTok.
O TikTok é a maior fábrica
de mentira. A guria que resgata a abelha, não. Ela é certa.
É tudo fake, cara.
Tu acha que é aquele emo...
É o TikTok e o Kawaii. Aliás,
sabia, o emu que viralizou, tu acha que era...
Os caras que fizeram a série do Silvio Santos...
Claramente são atores.
Os caras que fizeram a série do Silvio Santos, eles foram selecionados no Kawaii.
Cara, se pegasse aquela gurizada do Kawaii, faria melhor.
Eu adoraria ser um roteirista de Kawaii.
Mas eu vou te dizer que o negócio da série do Silvio Santos não é culpa dos atores. É o roteiro e a direção que é merda.
É isso aí.
Eu vou te falar que...
Faltou
um
Cosmo.
Tá claro ali que... Tá, tem uns caras meio ruins mesmo. Mas tá claro ali que o problema é outro, sabe?
É.
Parece uma novela do SBT. E nem sei se não foi de propósito essa...
Eu acho que enquanto tem talento e orçamento limitado, tu tem que fazer uma parada menos...
Tu sabe que o orçamento é limitado?
Expansiva.
Não,
tu sabe não. Ao invés de fazer uma série e aí ter que pegar...
Ali teve investimento.
Pouca manteiga pra botar no pão grande. Eu vou refazer a pergunta, candidato. Tu sabe se foi orçamento limitado?
Sim. Porque com certeza não foi seu orçamento ilimitado.
Não te faz idiota. Tu sabe que foi...
A pergunta é bem simples, querido.
Tu sabe candidato. Que, quanto eles tinham pra investir na série? Quanto custou a série?
Não sei.
Então não como sei. É que tu sabe que era de baixo orçamento?
Não, eu digo, não é só isso. É de talento também. Economizar talento. Tu tem que fazer uma série. Quantos personagens tem que fazer? Quantos roteiristas tem que ter pra cada episódio vai ter então um roteirista, dois roteiristas. Tu junta tudo, faz uma história que é quintessencial do faz que nem o filme aquele do Steve Jobs, que pega só as vezes que ele apresentou. Faz algo assim. Mostra três vezes que o Silvio Santos fez alguma coisa.
Mas olha só.
Não precisa copiar o filme do Steve Jobs.
A Semana do Presidente.
Pega um período da vida do Silvio Santos que meio que seja quintessencial do que ele é.
Nesta semana, pega só o sequestro.
Ernesto Geisel torturou 15
pessoas. Só o sequestro. Pronto. Aí tu faz um cara só que seja o Silvio Santos, mas eu vou ter seis caras pra fazer o Silvio Santos. Tu
não, pega... mas a história do Silvio Santos tinha que ser contada desse jeito. Em várias fases.
É, mas aí sim, quando...
mas de uma maneira legal, né?
Quando... Ah, os caras meteram o Gugu dançando sozinho no... Ah, os caras estão, tipo assim, insinuando, tá ligado? Uhum. Insinuando, assim, nas entrelinhas, que o Gugu era muito viado.
Não, que isso, cara.
Sabe? Não, eu não tô dizendo isso. Tu tá entendeu? Pá, vocês não são burros a esse ponto, né?
Não.
Hoje
não,
vocês estão querendo me incomodar, né?
Não, porque tu leva a sério piada? Tu parece as tia do Zap?
Eu não levo a sério piada. Eu não gosto de burrice. Vocês estão parecendo burros hoje.
E aí?
Eles, tu entendeu?
Isso é burrice.
Eles estão insinuando. Fugiu a palavra agora falando em burrice.
Cavalo.
Que é. Subliminarmente. Tá. Subliminarmente eles estão insinuando que o Gu era muito viado, cara.
Super não, liminar.
Que isso, cara?
Tem uma cena que ele tá no camarim.
Cucu.
Dançando sozinho com o Walkman. Bem, sabe? Bem soltinho na marola. Nada contra, sem problema nenhum. Mas tipo assim, eles...
Soltinho na marola. Eles, quantos anos tu tem?
Eu possuí o Maroninho.
Eu tava no Rio de Janeiro, né, meu parceiro?
Cara, o Silvio... O Gugu tá era subliminar que ele era gay. Porque ele pegava e cantava meia hora sobre o Pintinho, que ele gostava de botar na mão.
Mas essa música...
mas esse Pintinho aí não era dele. O Pintinho não era dele.
Marcelo Augusto!
Não faz o meu Pintinho.
Mas tu entendeu? Eles, tipo assim, o Gugu... Ele sempre foi o cara reservado, né?
O Gugu foi.
Todo mundo achava que o Gugu era gay, enfim. Mas ele sempre foi um cara reservado.
Gugu Dadá.
Na série, eles estão insinuando que ele era bem, sabe? É. Bem soltinho nos bastidores, assim. Isso que eu quis dizer.
Sem internet,
o Matheus, acho que é mais fácil. O Matheus Birk.
Birk.
Eu trouxe uma pauta aqui que a gente não pode Birk. Negar. Que é o seguinte.
Ai, Birk.
E o elefante branco na sala? O Rock da série Silvio Santos.
O Rock, inacreditável aquilo.
Tudo, cara, é tudo ruim.
Qual é o Rock? Ruim. É um ator muito ruim?
Mas não sei, parece uma criança. Parece uma criança, não sei se é uma mulher. O que é o Rock? É uma mulher, cara, uma criança?
Não sei. E a grande participação do Sérgio Malandro em algum momento?
Sérgio ali? Malandro, que é o cara que fazia o Pânico.
Ah, é?
O que imitava o Zacarias, bem.
Sim, o que fazia o Gugu também.
Não.
Não, era outro?
Não. Era o cara que fazia o
Pânico.
O cara
que fazia o Gugu era o Marcelo Augusto.
Marcelo Augusto! É, não.
Ele também fazia o
cara. O cara que fazia o Gugu era o outro lá.
Esse que tinha que estar fazendo o Gugu. O cara que fazia o Gugu.
É, esse aí era o Vinícius.
Ah. Que fazia.
Não. O que fez o Sérgio Malandro é o cara que fazia o Pânico. Que fez turma do Didi também.
Tá.
Putz!
Tá ligado? Sabe quem é? A gente sabe quem é o cara. Não sabe
sei,
quem é o cara?
Não sei, tá, não
tranquilo,
sei.
Tranquilo, depois
ele
eu vejo.
Ele era do Pânico, caceta.
Não sei.
Luiz Carlos Tourinho, que se foi, né? Morreu. A gente não se lembra muito dele, mas ele era ele foi um icônico, né? Por um período.
Foi no Sai de Baixo.
Que tem o grande... O grande...
Gui Santana.
O grande verificador de se é humano ou não. Não vai ser mais aqueles negocinhos que tu tem que escolher... Uhum. Selecione as motos, selecione barcos. Os ônibus, uhum. Os barcos. Vai ser assim, morreu, tá na Record. Sabe, os caras vão colocar ali pra ti, tipo, ah, esse aqui morreu. Esse
ó,
aqui tá
vocês largaram a produção na mão do Cosma e ninguém tá falando que hoje é aniversário de 80 anos do Milton Nascimento. Um ícone.
Um dos maiores compositores. Eu tirei essa parte sem querer hoje.
É que não importa, né?
É aniversário de brasileiro, não?
Viu? Aí tem a ilha de Tangamandapio lá, que tem o dia dos 1.500 trepada lá, tá. E não tem os 80 anos do nascimento. Aí eu falo os traços e digo, vinga!
Tá, dá um resumo do
vocês querem fazer um programa de tonto?
Conta pra gente como é que foi quando tu visitou a cidade de natal dele lá. Vai,
eu sou falei. Burro, mas como é que...
Eu não conheço Minas Gerais.
Como é que... Por que que o Milton Nascimento é importante?
Se tu não sabe, meu parceiro, vai descobrir.
Aí que tá.
Eu não vou dizer, o problema é teu.
Aí que tá. Tu não tá ajudando.
Se o cara tá com 80 anos e tu não descobriu ainda, a culpa é tua, não é
dele. O teu lado esquerdo é cirandeira.
Não é esquerda cirandeira.
Não traz informação pras massas.
Não tem informação nenhuma. Se o cara tá completando 80 anos, faz 50 que ele faz sucesso, que ele é conhecido no Brasil.
Três músicas do Milton Nascimento, boas.
Ah, tá.
Não sou... Quem sabe isso quer dizer amor, tudo que você podia ser e tem as sensações.
Como é que é?
Na ponta da língua.
Quais?
Maria Maria também.
Né? É dele?
É dele. Eu tô aqui fazendo outra coisa, nada a ver com o que eu tô
claro,
falando.
Claro, tu tá olhando...
Ponta da Areia também, Calix Bento, Nos Bailes da Vida, Clube da Esquina. Clube da Esquina, inclusive, que entrou pra história como um dos maiores álbuns.
Álbuns? O Clube da Esquina foi um clube, na verdade, né? Foi um grupo, né?
Clubes.
Que era ele, o Lobos lá. E eles... foi o começo de tudo, né?
É. Ele é... Eu já vi algumas pessoas dizendo que é o maior artista brasileiro de todos
os tempos. Cara, as pessoas amam muito o Milton Nascimento.
E eu, de certa forma, concordo.
A galera...
Ele não teve um show aqui em Porto Alegre esses dias?
Teve, faz um mês.
Talvez acho, o último, hein? Ele falou que vai...
É a turnê de despedida dele. Ele...
Perdi essa.
Ele fez... Cara, ele tava no, fez show em Nova York, fez show nos Estados Unidos agora. Fez São Paulo e tal. Ele, é a última turnê. Ele tá dando adeus. Já acabou. A pessoa que chega nesse ponto da vida e tem o senso da finitude e encara isso com tranquilidade, ela é um
perfeito
ser superior,
falando
né?
Falando em acabar a carreira, a Anitta disse pro Wall Street Journal que ela quer se aposentar em 5 ou 6 anos.
A galera faz grana com esses cantores pop, eles largam, né? A Rihanna largou.
Vai voltar agora, vai vir agora, né? Hein? Vai vir agora. Sim, uma ela, música dela pro Pantera Negra.
Ela é o show do intervalo do Super Bowl, né? Em fevereiro.
É.
E mas é isso, né? Mas ela ficou quanto tempo? 6, 7 anos sem cantar?
Quase.
Ela ganha mais dinheiro com a roupa, com a marca dela de roupa
marca de lingerie,
de maquiagem.
Do muito que... boa a maquiagem dela.
Fazendo turnê, agora com filho ainda, né? Tá certa ela também. Imagina a função de turnê. Tem que gostar muito de música pra ter 80 anos e tá fazendo show, né? Tipo Paul McCartney, Milton Nascimento.
Ou ter uma mulher chata em casa, né?
O Milton não é casado. O Milton, eu acho que o Milton até, ele nunca falou sobre isso, mas eu acho que ele é gay, né?
Oh. Não sei.
Eu acho que ele é, tá, mas ele nunca abriu, assim, nunca falou
sobre isso. O que motiva? É uma pergunta...
Pelo menos que eu saiba, eu nunca vi.
Tem uma lista aqui de músicas...
É uma pergunta bem séria.
Que fizeram história dele.
E a minha incapacidade musical, ela pode deixar isso claro. Não cansa, tipo, por exemplo, passar a vida cantando as mesmas músicas?
Cansa.
Ah, não sei. Parece eu não, tipo não sei porque cansa. Não...
Tipo o Paul, tá?
Eu acho que não cansa.
Ah, o Paul, imagina o Paul todo show.
Mas aí que tá, mas não é um show pra duas pessoas, cara. É um estádio cheio.
Mas ele já encheu todos os estádios do mundo que ele
sim,
precisava.
Sim, mas enche de novo a energia que sente o negócio. Tem uma mágica nisso.
É, eu passei 10 anos no CLJ cantando Nada Vai Nos Separado, Amor de Deus, Nada Pode Acabar. E eu não ganhava dinheiro, não ganhava fã depois no camarão.
Não transava.
E achava legal. Então se o cara ganha tudo o resto, mas né, sentir, conhecer o mundo.
Te dava um
estrago.
Te dava uma endorfina, alguma coisa, tipo, fazer
o
isso?
O estrago que o CLJ fez na cabeça da criança.
Luz que vem do alto, luz que vem de cima, luz que vem do lado, luz que
é
me ilumina.
Planeta.
É um High School Musical.
Dominó, é um dominó.
Tu falou do Capitão Planeta do Bolsonaro, eu fiquei o dia inteiro pensando que ele reuniu tudo que é ruim.
Eu sou pouco valorizado nesse programa, né? Nessa cidade. Isso aí. Uma pessoa que traz tanto conteúdo pra vocês de graça, assim, sem nem receber um like na live, e principalmente pra vocês dois, né? Que desfrutam da minha parceria diariamente. Eu sou muito pouco valorizado. Eu sou muito maltratado pela vida. Eu merecia muito mais. Eu merecia estar morando no Rio de Janeiro agora.
Eu merecia um ar-condicionado no estúdeu. Mas tá chegando, né? Tá chegando.
Tá, eu comprei na
seu Rogério vai estar lá aí depois de votar no 22.
Ó, Nada Será Como Antes, composta por Milton Nascimento e Ronaldo Bastos. A faixa do Clube da Esquina, a faixa trata de opressão durante a ditadura militar. Com versos como: que notícias me dão dos amigos, que notícias me dão de você, sei que nada será como está, amanhã ou depois de amanhã.
Notícias do mundo de lá, diz quem fica. Tem dois artistas, tá? Eu não ouço, assim, não tenho o hábito. Né? Você sabe que eu gosto de música, né?
Sim.
E música é um negócio importante pra mim. Mas eu não saquei, assim, não escuto muito. Assim. Tem dois artistas que são muito... Tu fala com...
Hélio dos Passos.
Hélio dos Passos. Cara, Milton Nascimento e sim. Djavan.
Djavan, eu adoro.
Cara, tu conversa... Conheço algumas pessoas que são músicos profissionais, né? tu fala sobre o Djavan com os caras, é um absurdo o que eles falam do Djavan. E o Milton Nascimento é a mesma coisa também. Tem esses dois caras são muito cultuados, assim. Eu não realmente não...
Ah, não é, mas não é porque algumas pessoas gostam e porque o cara é um gênio que tu tem que gostar também.
Não é isso que eu tô dizendo.
O meu irmão, eu não gosto dele.
Ah, não, claro.
O meu irmão, eu acho ele chatíssimo.
Bah, ontem eu achei umas mídias velhas.
O meu irmão fica fazendo aquele negócio com o violão.
Ah, o Yamandu.
É,
Juninho. Yamandu.
Acho que
não,
eu falando teu irmão.
Não, tô falando do Yamandu.
Pra comemorar as 6 décadas do Djavan.
Mas o Yamandu já falou sobre isso, tá? Uma vez, quando eu era bem mais novo, eu fui no show do Yamandu.
Putz.
E eu não entendi nada.
Da revista que tu...
E aí, há uns tempos agora, o Yamandu falou que ele exagerava muito na técnica, assim, sabe? Que ele foi ficando velho e foi ficando... Ele depurou a música dele, assim. Porque era difícil. Era uma coisa...
que ele é bom demais pra só um violão.
O Matheus disse aqui que a mãe dele cantava tão mal que as músicas do Djavan faziam sentido.
Ele nasceu pra ser um homem de uma banda só, sabe? Mas ele decidiu ficar só no violão. Daí todo o talento que ele podia ter pro bateria, das costas, pra flauta da boca, pra gaita.
Vocês estão ligados que o Yamandu é o Yamandu que nasceu aqui.
Passo fundo.
Ali no cantinho, ali perto da tua casa.
Do lado da minha casa.
O Yamandu, ele é um dos maiores, talvez o maior violonista do mundo.
Talvez.
Tá ligado? E ele é daqui, a mãe dele, o pai dele tinha um banda de baile, gaúcha.
Mas será que ele toca cavaquinho também?
Ah, ele toca tudo. E tem uma... E no canal do Yamandu no YouTube tem um negócio muito legal, que ele começou a... Nas cidades que ele vai fazer show, que ele viaja o mundo, né?
Yamandu Costa
nasceu... Há pouco tempo ele tava no Japão.
Em 24 de janeiro de 1980, em Passo Fundo.
Sim, ele tocava com o João Almeida Neto, cara. Ele é amicíssimo do João.
Antes de...
Eu tomei um trago com eles por causa do João.
Antes da fama?
Não, tocava com o João com 15, 16 anos e já era um absurdo.
Antes da fama?
De quem?
Do Yamandu.
Ele era músico de apoio, é isso aí. Ele tocava na banda, tocava com os caras tudo. E eu chamo ele de Yamandu. Os velhos falam Y.
Yamandu tem Grammy.
Sim, cara, o Yamandu é um negócio... O Yamandu é mais um sinal de que o Brasil é um país burro. Porque o Yamandu fosse num outro país, se o Yamandu fosse norte-americano, fosse canadense, fosse francês, cara, esse maluco ia estar tocando no Oscar, no Grammy.
Era ele que ia ter o microfone dourado e ia ganhar R$1 milhão pra
ter. Aqui os caras tiram onda do cara.
Eu sempre gostei, mas eu nunca entendi as letras.
Tudo bom. É, mandou foda.
Foi uma boa piada.
Aquela outra boa do Milton Nascimento é: tá na hora de Jair! Já ia embora, no caso do programa, né? Frases, Bruno.
Tem um sucesso das rodas de samba, né? Que é aquela música do Xande de Pilares, né? Quem cuidou a semente da mão, segue em frente. Que era pra ser a música do Hexa, né? E aí o refrão é... Pega essa cabeça, mete o pé, vai na fé. Manda o Bolsonaro embora. Toda roda de samba agora
é
isso aí.
É. Ah, é?
Pode acreditar que em outro dia vai raiar. Luiz Inácio vai voltar um troço. É um sucesso na Rosa.
Ah, os caras estão falando como se o Lula ganhando, isso aqui vai virar o
Japão. Nós vamos voltar a tomar uma cachaçinha, comer uma picanha.
Menos, irmão.
A gente vai tirar o cocô
se do o Lula, cachorro do chão. O Lula assume em janeiro, em março eu quero a minha picanha.
É aquela parada, né? Tu acha que tá ruim, bota um bode na sala. Deixa lá uma semana. Tira o bode, as pessoas vão ficar aliviadas se sair o bode. É isso aí, vai sair o bode, entendeu? As coisas não vão melhorar, mas pelo menos vão ser tão ruim quanto antes.
É, mas tem uma herança ruim aí, né?
Tem! Ih, a gente vai ver muita consequência.
Vai ser difícil governar.
Ih, só que assim, ó, vamos ver. Tomara que salve em almas.
Mas tem uma notícia boa, né? A Damares disse que se o Lula ganhar, ela vai embora. Vai renunciar o mandato agora. É mentira, né? São mentirosos quanto mais, mas ela...
Aí viram quem vai voltar pro Congresso? Nosso querido Bibo Nunes?
O Bibo Nunes vai voltar. Vai assumir.
Merecidíssimo.
Fez um parlamentar.
Se ele fez é porque ele mereceu.
Dos parlamentares
muito mais... Querido em Santa Maria,
muito,
né?
Muito querido.
Ah, sim.
Ele teve mais compaixão com o rato que invadiu o estúdio do programa dele. Ele disse não mata o rato do que com estudantes universitários de Santa Maria.
Por isso que eu falo, Eduardo, que nós temos que picaretear. Tem gente que tá aí 30 anos picareteando, rico, e nós estamos aqui fazendo programinha, falando, ai, vi um filme ontem, vocês têm que ver a ditadura, tem que ir no museu. Idiota!
Ah, tu inveja a vida do Bibo Nunes?
Óbvio que eu invejo! O cara tá fazendo 50, 100 mil por mês.
Mas e nós estamos... 100? Tu acha que 100?
Ontem deu uma sentada na Panvel, que tá doendo até agora, meu parceiro.
Peraí,
a próxima vez que eu tiver aqui na Panvel, de tarde eu vou botar um plug anal, já pra preparar a sentada.
Bota de patrocínio, rola um desconto.
Vou abrir aqui o Bibo Nunes, tá? Pera aí.
A senha dele, eu tenho certeza que é Bibi Zero Nunes. 5.
É, ele gastou...
B1, B0, Nunes.
Da gasto mensal dele, vamos ver. Já gastou, em verba de gabinete, R$904 mil.
Ei, outdoor, outdoor, com dinheiro público.
R$904 mil. Ele teve 34 pessoas no gabinete dele esse ano. 14 estão ativas agora.
Meu Deus!
O salário dele mensal é de
34 pessoas trabalhando pra mim.
R$33.763.
Sem precisar se preocupar com salário.
A máquina pública é inacreditável, cara.
É, Bibo Nunes tem passaporte diplomático.
Claro! Nunca mais dor de cabeça pra viajar pra outro país.
34 pessoas...
Não, tem
14
trabalhando agora.
Tu imagina que é um senador.
Agora melhorou, 14.
Tu imagina que é um senador.
Vamos pegar um.
A máquina pública.
Vamos pegar um secretário parlamentar do Bibo Nunes, quanto é que ganha? O secretário parlamentar do. Ah, não ganha muito, ganha 4 conto. Ah, não, ganha pouco. Vamos ver aqui que é mais um. Cargo de natureza especial, vamos ver quanto é que ganha. 8, ó. 8.613.
Dobrou.
Mais uns auxílios de 1.040, dá 10 conto.
10 pontos. 10 pau!
Mas o problema é que tu tem que conviver com o Bibo, né?
Ah, o Bibo é um cara legal.
10 conto pra conviver com o Bibo. O
Bibo é um cara legal.
Ah, o problema é que...
Tu viu que o Bibo já foi presidente da TVE?
Presidente da TVE.
É, foi.
Não, onde tu olha tem o Bibo.
Na época das
putinhas da Borbulhantes da minha casa, quando eu era pequeno, tinha um CD do Bibo Nunes, Borbulhantes da Pepsi. Lembra?
Eu tinha o livro do
Bibo. Ele tinha Nunes. Eu era radialista, tinha programa de rádio na Universal, aí não sei o quê. Aí já foi da TVE, aí já foi bolsonarista, aí já foi não sei o quê. Já foi tudo, velho. É um sobrevivente, esse cara é um guerreiro.
Toda a personalidade da mídia que chega...
Esse cara é um guerreiro, um sobrevivente.
Quando ela fica... Tem toda a personalidade de mídia gaúcha, chega um ponto que ela fica muito grande pra própria mídia que ela faz e ela tenta ser política e entra, né?
É o cara que consegue sair do balde, né? De caranguejo. Sabe como é que é o Rio Grande do Sul é um balde de caranguejo, né?
Entendi.
Quando ele tá quase saindo do balde, vem um e puxa e cai. Aí vai de novo todo mundo. Aí vai lá, outro puxa e cai. Claro. Ninguém sai do buraco.
Ah, entendi. Já vivi isso.
Porto Alegre é o balde de caranguejo, já, né? Então os caras que conseguem estourar essa bolha aí, eles vão embora.
Tem uma incoerência acontecendo na seleção que até agora eu não entendi. Tem um lugar aqui em Porto Alegre que os caras chamam de roubadinhas, mas ela é contra o Lula, não entendo.
Cara. Ah!
Tu muda o nome, caralho.
Lá é contra o Lula? Lá é
sobre o Lula? Não. Imagina. Não. Capaz.
Eu nunca visitei lá. Vai pro lado um pouquinho. Pro lado do. Não, pro outro. Devagar.
Sabe o que eu nunca fui
olha,
lá?
Olha pra mim agora um pouquinho. Vai pro lado agora. Não, virou demais. Não, virou. Eu nunca aí, fui. Agora vai mais pro meio.
Ah. Encaixou.
Não, encaixou. Mas você tem que inclinar um pouco. Aí, agora vem. Vem. Não, baixa a cabeça. Olha pra baixo. Vem vindo. Pro lado do Cosmo.
É só ele.
Ah, ele encaixa direitinho, caceta.
Aí, ó, quase um fone de ouvido.
Que delícia.
Mas eu queria dizer, se eu vou pagar caro pra alguma coisa, eu não quero entrar num lugar lotado e ter que esperar a mesa. Ou pago barato e espero mesa, ou pago caro e sento na hora, porque pagando caro, eu não quero sentar.
Falando em sentar, uma dica pra todo mundo, tá? Sentem, é gostoso. Sexta, sábado, hein? Zeca Pagodinho no Araújo Viana, aqui em Porto Alegre.
Tá aí, assim, ó.
Sexta-feira o velho tá lá. Sexta, Eduardo?
Sabe que eu sou uma pessoa muito mais prestativa se vocês me ajudassem com os negocinhos de imprensa.
Sexta-feira,
né?
O velho tá lá.
Pra quê?
Quem quiser
pagar pra ir lá, pra ir no show.
Fazer stories.
Não.
Que tu não fala mal.
Aí tu vai no show e depois. O Zeca Pagodinho.
Não tem pagodinho.
Não, foi difícil.
Olha, que eu saiba, a imprensa tem que ser isenta. Ela vai dar a opinião dela sobre o que
então
ela foi.
Então tu vai lá e tu paga.
O que tu acha que é? Vocês vão querer aqui uma parada que fala só bem? Isso é troca. Não. Isso é troca de influência.
Tá.
Eu não aceito. Eu vou lá e vou. Se for um show bom, eu vou falar que é um show bom. Se for um show ruim, eu vou dizer que foi menos ruim do que
tipo,
parece. Que
tipo, tinha um cara que fazia a crítica cultural na Zero Hora e ele falava mal dos shows. Ah, cara.
É
o balde caranguejo, é massa. Tá, vamos embora, frase, Bruno.
O que é a galera do suspensório? Sobre o milionário.
Ah, não, tinha um cara lá que passava lendo o livro no corredor e eu tinha vontade de derrubar o livro dele. Não dava.
É, não
dava. Tu tem a tua vida inteira pra ler livro. Ele passava no corredor assim, com o livro na mão. Ah, nossa, como eu sou culto. Sobre o milionário, esse deu uma boa sumida, hein?
É.
Quem é que sumiu, Maica? Wizard?
Acho que é.
É, mas ele tá aí com a Michelle, hein? Ah, não é ele, é o outro, é o do Madeiro.
Não tem contexto, solta a frase.
Next.
Vai. Não se explica.
Por mim, o Darin seria tipo o Ed Murphy.
É. Aliás, o Darin, ele foi convidado várias vezes já pra fazer Hollywood e ele não aceitou, sabia? Que ele disse que ele vai ser sempre... Eles queriam que ele fosse sempre o mesmo cara. O bandido latino.
Que é o que ele faz nos filmes. Assim.
Nada a ver. Negativo.
Que é o que ele faz nos filmes latinos.
Por mim, ele seria tipo o Ed Murphy. Faria todos os personagens do filme.
Tá, eu tenho um filme que o Darim faz parte de um... De uma parte do filme.
Ah, o que teve parou. Gente, o que teve gente que caiu nessa armadilha.
É. Próxima.
Vamos lá em casa ver o
Relato Selvagem. Eu não tenho culpa se vocês são idiotas e quando viajam não aproveitam a vida. Falou o cara que vai viajar e visita cemitério
volto
e museu.
Volto com a bagagem cheia de cultura.
É, repete figurinha também, que já foi no mesmo lugar várias vezes.
Ah, isso é verdade. Isso é do signo, me disseram. Vocês brasileiros... Porque eu sou gaúcho. É que vocês brasileiros, vocês acham que aprender é ruim. E o Brasil tem dois problemas. O primeiro, ele acha que aprender é ruim. E o segundo, ele não entendeu que quando tu compartilha, tu aprende mais.
Atenção.
Quando tu compartilha conhecimento, tu aprende mais.
Atenção. Quando tu compartilha, tu curte.
Atenção, volta a câmera, por favor.
Ai, meu Deus.
É um breaking news aqui.
Que grande frase.
Breaking
news. Hoje eu fui muito bem.
A grave denúncia de desigualdade na propaganda de rádio feita por um servidor do TSE. Às 72 horas do pleito, é um prejuízo irreparável. Falhou a fiscalização. Para restabelecer a equidade no processo eleitoral, é preciso tempo e investigação profunda.
Uh-huh.
Adiar a eleição é a única solução.
Adiar a solução!
Ah, vai honrar tuas cuecas, Lazier.
Foi Lazier?
É.
Pô, Lazier.
Então tá aí o golpinho que eles querem. Lazier. Querem adiar.
Pô,
essa é a nova, vão tentar adiar.
Lazier. Bota uma canção nova, Lazier.
Tá na hora de já ir se acostumando.
Tem que tirar aquele estereótipo, né, de que o velho vai ficando velho e acumula...
Não, mas não é só burrice, acumula, é mau caratismo também.
Acumula inteligência.
Fez muito amigo nesse point.
O Luiz Eduardo Machado, o Lazier é ovacionado nesse point.
Sim!
Quando ele passa.
Ele é ovacionado pelas uvas também.
O Luiz Eduardo Machado Pereira diz que o filme mais foda do Darim é O Segredo dos Teus Olhos.
Ele é aquele cara! Aquele cara,
o conto chinês.
Uhum.
Um contotino.
Volta lá. Eu tinha que falar do...
Frases.
Eu não sei qual é o problema dos roteiristas do Brasil. É. Eu acho que é o ego. Eu conheço um que ele acha que ele é o quinto maior roteirista do Brasil e não fiz porra nenhuma até agora.
Ah, fiz algumas coisas. Peças incríveis.
Mas agora, posso falar um negócio?
Ah.
Eu acho que tu é um bom roteirista, senão tu não faria os roteiros que tu tá fazendo lá pro Carlos Poleto e pro chatinho lá, sim, o Igor Guimarães.
Oportunidade que teve, né?
Próximo. É que tu quer que a oportunidade bata na tua casa, né?
Quero.
Tu quer que o James Cameron...
Eu quero que alguém chegue e fale, dá um pitch, me vem.
Eu tenho inveja da casa do Marcelo Adnet. Essa frase é minha, a casa dele é maravilhosa.
É verdade.
É linda mesmo, olha lá.
Venceu na vida.
Tá certo por ter terminado com a Calabresa. Uma casa dessa aí, o cara tem que ser solteiro.
Ele não é solteiro, ele é casado.
Ah, ele é casado?
Casado.
Bom,
com
uma
gaúcha e tem um filhinho, uma
filhinha. Ele tá certo.
Eu não aguento.
Vamos embora,
mais.
Tchau. Ah, outra coisa, se vocês encontrarem um idoso desorientado, levem pro asilo Padre Cacique, tá? Então deixa ele perto da eletricidade.
Eu não aguento mais.
Tchau.